Boa noite, Paulo Portas. Especial.
Boa noite,
porque
André.
Hoje é sábado, estamos aqui ao sábado e vamos mais ou menos dizer, mono automática, vamos fazer aqui o rescaldo das eleições europeias. Uma semana depois, praticamente uma semana, agora sim temos a corrida aos cargos europeus e começamos aqui por ordem de grandeza, pelo principal, por assim dizer. Ursula von der Leyen está muito bem colocada, tem tudo alinhado para que lhe corra bem esta reeleição?
Está melhor colocada do que há um mês atrás, mas ainda tem algum trabalho pela frente para poder garantir os 361 votos no Parlamento Europeu, sem os quais ela não será Presidente da Comissão 2.0. Uhum. Von der Leyen está melhor colocada do que há um mês, porque o partido de que ela era candidata, o PPE, que agrupa democratas cristãos, populares, reformistas, é o maior partido europeu e subiu 14 mandatos. Por sua vez, os socialistas ficaram mais ou menos como estavam, perderam 3, e os liberais tiveram uma perda severa, sobretudo por causa de França, e têm menos 22 mandatos do que tinham. Isso significa que ela está, em certo sentido, mais livre. Ela tem uma maioria para a qual tem que fazer um programa e negociar esse programa, mas tem uma maioria entre democratas cristãos, sociais-democratas ou socialistas democráticos e liberais, que é superior a 400 votos. Qual é o problema? O voto é secreto. Ursula von der Leyen tem algumas adversidades e adversários. Por exemplo, não é segredo para ninguém que dois dos cargos europeus atuais que não sobreviverão politicamente, Charles Michel no Conselho e Borrell como alto representante, estão ativamente a procurar que ela não seja reeleita. Eu, por acaso, acho que isso é mais uma razão para ela ser reeleita, quer um, quer outro. Por outro lado, ela não é exatamente uma política bem amada na Alemanha. Foi, aliás, por isso que a senhora Merkel, que considerava que ela tinha talento que não era reconhecido, a enviou para Bruxelas. E, portanto, ela tem que conseguir uma forte disciplina de voto dos partidos que a apoiarão, e há uma circunstância que a favorece, é que tanto os democratas cristãos como os sociais-democratas ou socialistas e os liberais percebem que se não houver esta coligação central, que vai do centro-direita ao centro-esquerda, isso significará que o PPE teria que fazer acordos à sua direita. Uhum. E, portanto, esse fator de pressão favorece-a. Ela terá, em todo caso, que ouvir algumas críticas que na Comissão lhe faziam quanto a uma espécie de hiperpresidência e poucas decisões colegiais. Mas, em qualquer caso, eu acho que o balanço dela como Presidente da Comissão é mais do que positivo e, portanto, eu acho que ela está perto da reeleição.
Ursula 2.0. Uma novidade poderá ser António Costa na Presidência do Conselho Europeu. Também ele tem os astros alinhados.
Eu diria que há três fatores que o favorecem. Já foi uma hipótese meramente possível, foi-se transformando numa hipótese mais plausível. Neste momento é provável, mas não é seguro nem está fechado.
Então o que é que falta?
Vamos lá ver. Porque é que António Costa fez este caminho durante vários anos? Já falámos aqui uma ou duas vezes nisso. Ele é, quem escolhe o Presidente do Conselho Europeu são os 27 primeiros-ministros, é um clube muito restrito. Ele é, juntamente com Orban e com Rutte, o holandês, de longe o mais veterano que teve muitos anos de exercício como primeiro-ministro. Isso significa um ascendente no Conselho Europeu. Conhece toda a gente, vai-se mantendo, agora já não, enquanto outros vão ser substituídos, e António Costa foi, ao longo dos tempos, tecendo uma possibilidade, se por acaso a opção fosse possível, que eu qualificaria desta forma. Por isso é que coloquei aqui o amigo de todos. António Costa estabeleceu boas relações com quase todos os primeiros-ministros, eu diria mesmo com todos, de forma a chegar a este momento e não ter vetos. Ou seja, ser, se quiser, mais consensual em Bruxelas do que em Portugal. E fez isso muito profissionalmente. Basta ver as visitas, a quantidade de visitas que ele fez e recebeu a primeiros-ministros europeus que poderiam colocar problemas para perceber que isso aconteceu, incluindo os polacos, que já estão agora na oposição, e o húngaro Orbán, que é talvez um dos seus melhores apoiantes, porque precisa de amigos. O António Costa, o fator veterania foi importante. O fator tenacidade também, porque ele tinha que eliminar resistências. Por exemplo, as fontes bem informadas dizem que ele sempre favoreceu que a Estónia, a senhora Kallas, viesse a ser a alta representante. Para quê? Para eliminar a crítica que lhe fazem de que ele não é suficientemente a favor do alargamento. Lembra-se das críticas que António Costa fez, que, a meu ver, eram dados objetivos, ou seja, a Europa está a andar para leste, com o alargamento mais para leste vai, não há novos contribuintes ricos, haverá mais países beneficiários e, portanto, é preciso redistribuir em falta. Mas ele foi, é possível que os nórdicos ou os bálticos não o considerem suficientemente a favor do alargamento à Ucrânia. O que é que ainda lhe pode, porque é que eu digo que ele teve também sorte, e eu acho que a sorte faz parte do ADN da política, há quem a tenha, há quem não a tenha, e ele teve-a, em vários momentos da vida. A sorte de ganhar do Partido Socialista ganhar por 1% as eleições em Portugal. Elimina o argumento de que não só ele já saiu, é um ex, como o próprio partido tinha sido penalizado. Depois teve a sorte de Sánchez, que é o mais volúvel e eu diria menos fiável dos aliados que ele pode ter, ter perdido em Espanha por 4 pontos. Não foi por Munha Negra, foi por 4 pontos. E teve a sorte da sua rival, a dinamarquesa, também ter perdido na Dinamarca. E, portanto, digamos que a conjunção dos astros se estabeleceu. Porém, é preciso perceber três coisas que ainda não estão claras. Uma é se a primeira-ministra da Dinamarca desiste ou insiste. Porque se insistir, cria-se um cenário em que não há consenso e podem andar à procura de um terceiro. Depois é preciso perceber o que vai ser feito com a Itália. Já lá iremos, mas eu não acredito que a Itália aceite sair desta negociação sem um cargo europeu.
Só uma nota final.
E finalmente, obviamente, o Primeiro-Ministro de Portugal, quando disse que apoiaria António Costa dentro do princípio de que uma candidatura portuguesa viável não deve ter, dentro do arco europeu, a oposição do governo que esteja em funções, seja ele qual for, ele, em certo sentido, transferiu para o Partido Socialista Europeu a avaliação da questão judicial. Mas até nisso, curiosamente, António Costa já não está só. Já veremos daqui a bocadinho em Espanha que as coisas estão a complicar-se muito para Sánchez, incluindo quanto à visão que a Europa tem do que se passa.
Muito rapidamente, processo influencer, já não tem influência
nenhuma? É isso que eu estou a dizer, ou seja, o Primeiro-Ministro de Portugal transferiu para o Partido Socialista Europeu a avaliação sobre se a questão judicial é relevante ou não. Eu repito aquilo que aqui sempre disse. Eu acho que o governo de António Costa caiu de podre, ele já não controlava o seu próprio governo e tenho a sensação que o processo judicial, no que lhe diz respeito, é manifestamente um atrevimento e eu não vejo até prova em contrário, nem consistência, nem probabilidade.
Vamos fazer uma ronda para alguns dos resultados. Começamos
mesmo,
por
porque
França.
É uma análise europeia.
Sim, sim. Começamos por França. Mais do que o resultado, a decisão de Macron.
A decisão de dissolver, que é uma decisão muito na linha da Constituição francesa, mas entendamos. Eu acho que o que Macron quer fazer é quase uma armadilha. E é um jogo perigoso. Porque pode sair mal a todos. A situação económica em França é francamente má. A França tem 5,5% de déficit. Temos memória, certo? E tem 111% de dívida pública. O que é que Macron quer? Ele sabe que ao convocar eleições antecipadas, obviamente, a União Nacional de Marine Le Pen as ganhará. Até porque não há segundo polo. Ou seja, a eleição é em duas voltas.
Sim.
E muitas pessoas ficarão sem ter em quem votar, óbvio. Porque entre a extrema-direita e a extrema-esquerda não se fazem escolhas.
Ficam sem escolha.
Racionalmente. E, portanto, e o que é que ele quer? Ele quer obrigar Marine Le Pen e o seu primeiro-ministro a governarem em austeridade.
Neste cenário.
A governarem em austeridade. Ora, o ponto mais fraco de Marine Le Pen, razão pela qual ela perdeu os debates com Macron e perdeu as duas eleições, é que a política económica da extrema-direita, não só em França, mas em França em particular, é nula. Não se percebe se eles querem ficar no euro ou se querem suspender a participação no euro, isso há de ser clarificado, mas aquilo é uma mistura de despesa, nacionalizações, estatismo e depois umas coisas icónicas, liberais. Mas eu acho que ele sabe o que está a fazer nesse sentido, só que isto pode terminar muito mal para todos. Eu dou-lhe um pequeno exemplo. Um primeiro-ministro da União Nacional pró-russa, atenuada, mas pró-russa, com acesso aos segredos NATO, estas
não é
coisas
uma...
são complicadas.
Não é algo normal. Há uma ligação entre França e Alemanha, nós já vamos falar sobre ela, mas primeiro sobre os resultados destas europeias, e o Paulo Portas diz-nos
que há duas
Alemanhas. Eu acho
que o caso francês é bastante mais preocupante
do que o
do que o alemão. Porque já veremos o que se passa, o que se passou nestas eleições. Sim, os democratas cristãos, que terão o chanceler daqui a um ano, seguramente. Portanto, Scholz sairá e chegará o Sr. Merz, se nada acontecer entretanto, que é o líder da CDU. Duplicaram a votação da extrema-direita. Só que a extrema-direita na Alemanha é uma coisa muito mais complicada do que qualquer outra. Porque a Alemanha tem um passado. E porque aquela extrema-direita gosta da parafernália e da nostalgia de alguns aspectos do nazismo. E isso é uma coisa absolutamente impensável. É completamente pró-russa, antissemita, coisas absolutamente detestáveis. Bom, o que é que foi grave? O líder da coligação alemã atual, Scholz, fica em terceiro, portanto a CDU tem cerca de 30%, o AfD tem 15,5% e depois vem Scholz logo a seguir. E depois vem a coligação ficou em terceiro, quarto e quinto. Ou terceiro, quarto e sexto, mais exatamente. O que dá uma imagem de grande fraqueza. O que está em causa, porque o que está em causa, em todo caso, é uma fenda nacional. Havia um autor francês famoso que dizia, eu gosto tanto da Alemanha que prefiro duas. Em certo sentido, umas décadas depois da reunificação, as falhas da reunificação ficaram à vista.
E isso vamos poder ver com a ajuda de um mapa,
apenas com um mapa. Aqui têm um mapa da Alemanha. Só há dois partidos vencedores, tirando umas ilhas absolutamente excepcionais. A preto, a democracia cristã, que ganha em toda a Alemanha federal, a República Federal da Alemanha, se pensarmos no passado. E a extrema-direita, que ganha...
Na Alemanha de Leste.
Na Alemanha de Leste. O que é que isto mostra? Mas é que parecem duas nações. Mostra que é muito mais fácil passar do comunismo para o fascismo ou do fascismo para o comunismo do que qualquer uma destas duas ideias para uma ordem basicamente liberal e tolerante.
Uhum.
Mostra que foi reunificada a moeda, que foram reunificadas as instituições, mas não foram reunificadas as memórias nem as pessoas. A terceira coisa é que a Alemanha Federal está habituada, apesar de tudo, a trabalhar com imigrantes. por exemplo, os portugueses, por exemplo, os espanhóis, por exemplo, os italianos, que foram massivamente, nos anos 60, para a Alemanha e onde foram bem acolhidos. Uhum. Na Alemanha de Leste, ninguém via um imigrante porque ninguém imigrava para lá. É um dos grandes problemas do marxismo-leninismo, é que ninguém o deseja. Sim. Não há imigração nem para a União Soviética, nem para a antiga imigração. E, portanto, o fenómeno migratório tem, na Alemanha de Leste, um poder muito mais forte.
Vamos olhar aqui um bocadinho mais para perto e, por falar em união, isto também nos remete para o que pode acontecer em Espanha depois dos resultados das europeias.
Primeiro porque Sánchez perde, e perde por 4 pontos para o PP, para Feijó. Mas, sobretudo, porque eu acho que a Espanha está a viver um momento que eu acho absolutamente detestável, com toda a franqueza. A política está a pensar que a Espanha se salvou de uma guerra civil pela grandeza dos políticos da transição. E hoje em dia está neste ponto. Há uma espécie de rebeldia ativa da justiça contra a amnistia de Sánchez. E, por exemplo, a amnistia já foi publicada no Boletim Oficial. Pergunta, Puigdemont pode voltar à Espanha? Não. Porque os juízes mandam-no prender. Porquê? As coisas foram todas feitas com os pés, mesmo juridicamente, e há crimes da amnistia que o governo espanhol não pode amnistiar sozinho porque envolvem, por exemplo, fundos europeus. O desvio de fundos é matéria que Bruxelas já avocou a si. Eu acho que as coisas não estão manifestamente bem, exceto do ponto de vista económico, mas, e que a maioria que é uma maioria de 5, de Sánchez, é cada vez mais exígua. Eu tenho a tese de que ele não terminará esta legislatura, mas teremos que ver.
E a vida é bela para Giorgia Meloni, ou não?
E a vida é bela, mas atenção, eu falei com verdade sobre o déficit francês, mas é bom que a gente tenha a noção do que é o déficit italiano, de que se fala pouco. São 7,2%, o mais alto da Europa. É ainda pior do que o francês. Teve 28,8% na votação, o que é bom do ponto de vista italiano. É uma tradição os primeiros ministros serem candidatos
cabeça de lista
às eleições europeias e, portanto, desse ponto de vista, ela é uma das vencedoras desta eleição. É de longe a política vinda do extremo que se foi moderando bastante e teve a inteligência de arranjar alguém à direita dela que a centrou. Salvini é manifestamente visto como alguém à direita dela. Ela não é pró-russa, Salvini é, só para dar 2 exemplos. Mas há um ponto aqui que eu acho que me está a escapar. Ela fez campanha com base na ideia, foi mais uma das retificações que ela fez, com base na ideia, a Itália que influencia a Europa. Ela tem um bom resultado. Nos 4 cargos europeus em discussão, onde se fala de von der Leyen, onde se fala de António Costa, onde se fala de Kallas, da Estónia, para a alta representante, e da senhora Metsola para o Parlamento, não há nenhum italiano. E eu não cometeria o erro de deixar italianos de fora. Primeiro porque ela é, nesta área política, de longe, a mais dialogável. E segundo, porque a Itália é um dos grandes.
Sim.
E o eixo franco-alemão já viveu o melhor dia.
Já vamos falar sobre ele.
E, portanto, eu acho que, quando eu digo aqui a incógnita, é o que é que a senhora Meloni conseguirá com a aliança que foi fazendo, nomeadamente com a senhora von der Leyen.
Vamos tentar falar o mais breve possível sobre a Bélgica.
A Bélgica, é só para dizer que um país que está entre os mais prósperos da Europa e mesmo do mundo, onde os flamengos são hoje mais bem remunerados do que a Valónia, mas eles detestam-se uns aos outros. Eu não conheço nenhum caso igual, nem entre espanhóis e catalães. Não conheço nenhum caso. Eles querem se ir embora, os flamengos. É o único sítio da Europa onde, se eu pedir uma informação em francês, um flamengo não me responde porque não entende. E o que aconteceu nestas eleições, triplas, foi que o nacionalismo flamengo, que há uns anos atrás era extremista, ficou em primeiro. E o que ficou em segundo foi o nacionalismo flamengo, que é realmente extremista agora. E, portanto, eu acho que vai ser muito difícil fazer governo. A Bélgica tem o recorde de dias sem governo. Mas desta vez eu acho que vai ser mesmo muito complicado.
E da Polónia, que notícias nos chegam com a vitória de Donald Tusk?
É uma das grandes questões sempre que têm as eleições europeias, neste ambiente de cólera e discórdia em que nós vivemos. Infelizmente é assim, mas será que um político de centro-direita que consegue vencer nacionalistas muito extremados como são os polacos, consegue confirmar-se, sim ou não? Por relativamente pouco, mas ele não ganhava eleições europeias há mais de 10 anos. Tusk ganhou por 50,3%, confirmou a sua maioria e confirmou o lugar dessa extrema-direita na oposição.
Uma ronda ainda pelos chamados amigos de Putin na Europa, estamos a falar de Orban e Robert Fico. O Primeiro-Ministro que foi alvo de um ataque ainda durante
Sim.
a campanha, mas...
Sabe que as cóleras, o ambiente de cólera...
Falámos sobre isso aqui precisamente,
né?
No Global, exatamente. Perdem nestas eleições.
Não é bem perder. Orban não perdeu, mas apanhou o maior susto da longa vida política dele. Porque há uma dissidência de dentro do partido dele, que assumiu um discurso contra o cansaço de um regime, de um homem só, de um partido só, e que foi uma verdadeira ameaça para ele, e ficou acima dos 30%, e vai ser um caso sério. Sobretudo se tiver como destino o Partido Popular Europeu. É mais jovem e mobiliza mais gente. No caso de Fico, lembram-se daquele primeiro-ministro que foi alvo de um atentado com vários tiros?
Alvejado.
Salvou-se. Mas o partido dele fez uma teoria da conspiração que não bate com os factos, que aquilo tinha sido um atentado organizado por não sei quem, quando manifestamente a pessoa que o fez é muito perturbada do ponto de vista psicológico. E os eleitores castigaram essa aliança pró-russa.
Muito bem, vamos terminar esta ronda e já falámos várias vezes aqui no Global hoje, este Aleixo Paris-Berlim com De Gaulle e Adenauer.
Eu tenho uma imensa admiração pelos homens que fizeram a Europa a seguir à guerra, porque o que permite o diálogo entre o presidente francês e o chanceler alemão, ambos eleitos democraticamente, foi a capacidade, veja-me a visão e a coragem, de quem tinha perdido a guerra, Alemanha e Itália, poder estar na fundação da Europa junto àqueles que a Alemanha tinha ocupado. Veja o que são os países fundadores. A França e os três países do Benelux que foram todos ocupados. Na fase inicial da guerra. Foi do conflito que nasceu este projeto de paz. Não há nada parecido neste mundo de cólera e discórdia em que nós vivemos. Nem há coragem de fazer política prospectiva. O que eu queria salientar nisto é que quem for tomar conta da Europa, dos destinos da Europa, tem que perceber que nós vivemos num mundo que já não é europeu, é extra-europeu, em que o centro de gravidade económica está na Ásia, no Pacífico e no Índico, não está no Atlântico. Mas a ameaça maior de segurança, neste momento, está na Europa.
Está cá dentro.
Chama-se Ucrânia e guerra na Ucrânia. A seguir, pode vir ou não a eleição de Trump em novembro. Se vier a eleição de Trump em novembro, nós ficamos, provavelmente, sem o aliado principal em termos militares e com uma NATO muito descafeinada. A seguir, não tenho uma única dúvida que a Alemanha, que está a olhar para leste, vai avançar, quer a Europa queira, quer a Europa não queira, com os países nórdicos, com os países bálticos e com os países de leste, para se proteger da Rússia. E depois, nós somos o continente com uma economia mais internacionalizada e, portanto, o mais prejudicado pelo protecionismo que está a subir. No digital, estamos fora da Liga dos Campeões. Na inteligência artificial, estamos fora da Liga dos Campeões. Temos menos produtividade que os americanos. Regulamos e tributamos mais do que os americanos. E não gostamos de falar disso. Temos, graças a Deus, liderança na transição climática, mas andamos com o mundo às costas, porque os Estados Unidos podem mudar de ideias, a China colabora limitadamente, a Índia e a Rússia não colaboram. E, portanto, são muitas tarefas para quem tomar conta da Europa neste momento.
Vão-se escrever muitos livros sobre esta fase da Europa e é sobre livros que vamos falar para terminar.
E é isso mesmo, sobre livros que
vamos
falar para
terminar. O primeiro, pelo menos vamos mostrar.
O primeiro, cá está, História da Segunda Guerra. Eu sou um grande adepto de Ben McIntyre, que escreveu livros maravilhosos e escreveu um livro absolutamente surpreendente. Eu não parei de me surpreender. O que é Colditz? Era a prisão destinada aos oficiais que eram feitos prisioneiros pelos alemães na Segunda Guerra. Portanto, oficiais ingleses, oficiais franceses, polacos, alguns outros. É absolutamente extraordinário.
Vamos mostrar um segundo livro só para conseguirmos dar todos, Paulo.
Sim, é outra vez. Se aquele é uma história policial absolutamente extraordinária sobre as fugas que lá aconteceram, aqui temos esta espanhola extraordinária, que é uma maravilha de sensibilidade. É a autora do O Infinito num Junco, do Alguém Falou Sobre Nós, e sai agora, pela
Bertrand, editora.
O Futuro Recordado, um título complexo.
E mais um.
E passamos para o último, que é: não pode haver, no atual momento cultural português, um livro melhor, mais consistente, com mais autoridade sobre Camões do que Frederico Lourdes.
E a atualidade. A feira do livro.
Tradutor, ensaísta, escritor, professor, mas é a épica e a lírica. Bem sei que Camões está estupidamente desgraduado no sistema de ensino, sim, mas que não seja desgraduado
não
na nossa
esquecer,
memória.
Claro.
É muito bem feito, é uma antologia épica e lírica e comentada e anotada por Frederico.
Para comprar na Feira do Livro, provavelmente, que é cá.
Eu digo isto porque amanhã ainda há a Feira do Livro.
E para a semana há mais global.
E para a semana haverá mais global. Uma boa semana aí em casa. E tudo de bom, obviamente, para a Seleção de Portugal.